Entre 2020 e 2022, o total de brasileiros que passam fome subiu de 9% para 15,5% da população. Nessa nova realidade para tantas famílias brasileiras, uma simples pergunta é hoje muito difícil de ser respondida. O que vamos comer hoje? A respeito desse assunto, nós vamos conversar com o professor Edson Grandisoli, coordenador pedagógico do Movimento Circular, mestre em Ecologia, doutor em Educação e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, a USP, e pós-doutor pelo programa Cidades Globais. Ele explica quais são as principais ações e metas para reduzir essa realidade.
A gente tem que considerar essa questão dentro de um panorama histórico, né? A gente tem vivido aí nos últimos anos um crescente movimento de aumento das desigualdades, né? Então esse é um fator que se agrava no final das contas ao chegar da pandemia em 2020, né? A economia sofreu muito, né? As pessoas perderam seus trabalhos e isso agravou ainda mais a situação de pessoas que já se encontravam naquele limite de vulnerabilidade. Então essas pessoas que acabaram se vendo de uma hora para outra sem renda e não tinham uma reserva, acabaram entrando numa situação muito difícil e que ainda não acabou, né? Porque a pandemia ainda está aí, né? Existem muitos casos acontecendo ainda por dia no Brasil e no mundo. E todo esse cenário, né, esse cenário de aumento de desigualdades e a chegada da pandemia, acabou colaborando, infelizmente, para colocar muitas pessoas em situação de fome, né, em situação de não ter o que comer no seu dia a dia, e infelizmente também colocando o Brasil novamente no mapa da fome.
São mais de 14 milhões de pessoas que entraram em situação de insegurança alimentar grave. Reduzir o desperdício de alimentos é um começo de mudança?
Sem dúvida, quando a gente pensa na cadeia de produção, distribuição, consumo e descarte dos alimentos, né, e também isso não só no Brasil, mas no mundo como um todo, a gente identifica que existe grandes perdas, principalmente no início da cadeia, que são os momentos de colheita e também os momentos de transporte. A perda nessas duas etapas pode chegar a mais de 50% em algumas situações. E no dia a dia de muitas pessoas, né, a gente ainda vê, tanto em casa quanto nos restaurantes, um grande desperdício de comida ali no dia a dia, tanto na hora do preparo quanto na hora de se servir, né? O brasileiro ainda tem esse hábito, né, esse hábito que não é saudável, de jogar muita comida fora que estava no prato. Para além dessa questão da perda e do desperdício ao longo da cadeia alimentar, também é fundamental garantir que parte dessa produção chegue às mãos das pessoas mais necessitadas, né? Então são duas questões aí, né? A questão das perdas, dos desperdícios, mas também a questão de garantir que as pessoas tenham acesso a um alimento de qualidade e a um preço acessível para todo mundo.
Os alimentos que estão esteticamente, não estão assim interessantes para o consumidor, eles acabam indo para o lixo mesmo. O que pode ser feito por parte dos comerciantes e dos consumidores para evitar esse desperdício?
É muito comum, né, no varejo, nos supermercados, nas quitandas, né, mesmo nas feiras livres, a gente vê mesmo essa escolha, né, de alimentos mais bonitos, né, frutas que não tenham nenhum pontinho preto, que não estejam com nenhuma das suas partes estragadas, né, a questão da estética do alimento para o consumidor é muito importante, né. Apesar disso, os alimentos que possuem esses pequenos defeitos, né, ou até defeitos um pouquinho maiores, podem ser consumidos da mesma forma com toda a segurança, né. Então existem determinadas redes de supermercado que já criam, né, que já estruturam bancas de vegetais, por exemplo, com vegetais feios, né, que tenham algum defeitinho, que não seriam normalmente consumidos, né, e esses vegetais, essas frutas, essas verduras, né, esses legumes com esses pequenos defeitos, eles são vendidos também a um preço um pouco inferior, o que acaba atraindo uma determinada quantidade de consumidores, né. Então esse tipo de estratégia é uma estratégia muito importante, né, para evitar efetivamente que boa parte da produção que chega aos mercados para serem consumidas sejam realmente descartadas e não cheguem à mão das pessoas que precisa.
Isso é mais uma mudança de comportamento também para quem está em casa, por exemplo, reduzir os desperdícios?
Ah, com certeza, né? O cuidado ao preparar, o primeiro cuidado ao comprar, né? A gente, eu sempre brinco, né? Não vá fazer compra no supermercado com fome. A tendência quando você vai fazer compras com fome é que você compre mais do que aquilo que você vai consumir e como resultado a gente tem aí o desperdício de uma certa quantidade de alimentos, né? Então, consumir realmente nos mercados, nas feiras, nos supermercados, ou somente o necessário para você preparar os seus alimentos, na hora de preparar os alimentos, procurar receitas que valorizem o uso integral dos alimentos, né? Existem muitas e muitas cartilhas na internet que ensinam a gente a utilizar cascas de diferentes frutas, diferentes verduras e legumes para a gente poder acrescentar essas partes que normalmente vão para o lixo dentro do nosso alimento e elas podem perfeitamente bem serem consumidas no nosso dia a dia. Então há uma, deve haver, né, uma mudança generalizada de mentalidade, né, absolutamente em todas as etapas dessa cadeia de produção, transporte, consumo e descarte dos alimentos, que se descarte e que se perda e que se perca cada vez menos.
E como que a economia circular pode ser útil nesse momento de mudança, de redução de desperdício?
É, a economia circular, ela dialoga bem com essa mudança que é necessária para a gente reduzir essas perdas e esses desperdícios de alimento, né? A economia circular, ela justamente provoca, né, que todos os atores olhem para suas atividades, né, tanto quem produz, né, quem planta, quanto quem transporta, quanto quem comercializa e também quanto quem consome, para justamente revisar as suas práticas, né, repensar as suas práticas para justamente buscar caminhos para evitar as perdas e os desperdícios, né? Então, quando a gente fala em economia circular, e esse é um modelo muito elegante nesse sentido, a gente fala o tempo todo na questão de corresponsabilização, ou seja, todos nós, e não só os consumidores, como a gente está acostumado, né, todos esses elos da cadeia devem trabalhar conjuntamente para que a gente reduza justamente as perdas e os desperdícios desses alimentos.
Professor, o que mais também podemos falar sobre esse assunto?
Olha, eu acho que tem uma coisa muito importante para se falar quando a gente fala de alimentos, né? É que a gente justamente procure no nosso dia a dia valorizar produtos, primeiro da estação, isso é muito falado, né? O produto da estação normalmente ele é mais fresco, ele é mais acessível, tanto do ponto de vista de quantidade também, quanto do ponto de vista do preço, e que a gente comece a valorizar também um pouco mais os produtos que são fabricados mais próximos da gente, na nossa região, né? Por que que isso é importante? Dentro dessa perspectiva da economia circular, uma coisa muito importante é você consumir localmente. Isso melhora a qualidade dos alimentos, provoca que os alimentos viajaram uma distância menor para chegar até você, então eles emitiram menos gases poluentes pelo transporte e eles são normalmente, por conta dessa distância reduzida, mais acessíveis, né? A gente pensar também em construir num espaço público uma horta urbana, agroecológica, também é uma ótima saída para a gente garantir a nossa segurança alimentar.
Nós conversamos com o professor Edson Grandisoli, coordenador pedagógico do Movimento Circular, mestre em Ecologia, doutor em Educação e Sustentabilidade pela USP e pós-doutor pelo programa Cidades Globais. Franciele Thien para a CBN.